Ciao, benvenuto, benvenuta alla tua lezione di grammatica in pratica. Come stai? Tutto bene? Io sono la prof Chiara, tu già mi conosci e oggi cominciamo un'altra unità. Então, olá, tudo bom? Bem-vindo, bem-vinda à tua aula de gramática. Eu sou a professora Chiara, tua professora de gramática, a gente já se conhece. E hoje a gente vai começar uma nova unidade, né? Unidade 2 aí. Vamos ter coisas novas pela frente. Muito bem, antes de começar a nossa aula, eu já quero te lançar um super desafio. Lembra do desafio da primeira aula de gramática lá da unidade 1? Que eu falei sobre nós estarmos na praia, sobre você estar na praia com a sua família? Então, agora que você já sabe como falar isso, sobre como falar sobre o fato de estar na praia e que praia, o italiano não usa a palavra praia exatamente, eu quero te propor, se você sabe falar que um amigo seu tem uma casa na praia. E aí? Começa a raciocinar aí, fica o desafio, que é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Antes da gente começar, vamos só fazer uma revisão bem rápida dos nossos lindos pronomes, né? As pessoas que fazem ação. Então, nós temos ali do ladinho na tabela para você acompanhar comigo. Então, io, que sou eu, tu, que é você, lui, que é uma terceira pessoa, um ele, né? Lei, que é também uma terceira pessoa, que é ela. Lei, que é o formal, né? Que pode ser o senhor, a senhora. Temos o noi, que somos nós. Temos o voi, que são vocês, e temos o loro, que são eles ou elas. Tudo certo? Então agora a gente já se aqueceu um pouquinho, uma revisão bem rapidinha e vamos para frente. Só lembrando que o nosso objetivo das aulas de gramática é sempre descomplicar a nossa vida, né? Ver os exemplos na prática, usos da vida real e em que situação você poderia usar alguma frase ou outra frase, tudo bem? E o objetivo da nossa aula de hoje, conforme você pode ver ali do ladinho no seu PDF, é o verbo avere. Então hoje na nossa aula de gramática a gente vai ver como usar esse verbo nos contextos mais práticos da nossa vida. Vamos à nossa tabela de conjugação, ou seja, vamos ver como esse verbo vai se comportar aí com as pessoas que fazem ação. O verbo de hoje, como a gente já sabe, é o verbo avere. Vou te escrever aqui no quadro, na nossa lavagna. Avere, que em português significa ter, não é? Mas aí eu te chamo a atenção para um detalhezinho antes da gente ir para os exemplos práticos, que esse ter é só no sentido de posse, tudo bem? Porque em português a gente não faz essa diferença, né? Por exemplo, eu digo eu tenho 25 anos, por exemplo, não é o caso. E eu digo também tenho um carro na rua, no sentido de existência, não é? Então a gente não faz essa distinção. Só que no italiano, isso não acontece. Então a gente vai ter um verbo só para o sentido de posse, uma coisa que é minha ou uma coisa que é tua. E vamos ter um outro verbo, que não é o caso agora, para dizer que, nesse sentido de existência, para dizer que alguma coisa existe, que está ali, por exemplo, tá bom? Mas são cenas dos próximos capítulos, não se preocupa, fica tranquilo, tranquila, tá? Então, olha só, avere é o nosso verbo de hoje, que quer dizer ter. Muito bem, está ali a tradução. Então, olha só, você já viu um pouquinho na aula de conjugação da unidade anterior como ele se comporta, não é? Então aqui você já tem uma certa familiaridade. Vamos só repassar para a gente refrescar nossa memória, tá bom? Juntos é você. Vamos lá. Io ho, então eu tenho. Esse o é aberto, não é io o, é io ho, ok? Io ho, eu tenho. Tu hai, então você é que tem. Lui ha, então é ele que tem. Lei ha, então é ela que tem. Lei ha, daí é o senhor, a senhora é quem tem. Noi abbiamo, então noi abbiamo, somos nós que possuímos determinada coisa. Voi avete, então é vocês quem possuem essas coisas ou essa coisa, então vocês têm. E loro hanno, então eles ou elas têm alguma coisa, tudo bem? Então, essa aí só para refrescar a memória. A conjugação completa do verbo avere, como ele se comporta para cada pessoa que faz ação. Ok? Vamos continuar então. Olha só. Então aqui nós temos o momento da nossa ponte, onde a gente vai ver juntos, juntas, eu e você, essas frases todas aqui afirmativas, nos exemplos práticos em contextos que podem acontecer no momento que você estiver lá na Itália. Então olha só, qual que é a primeira frase? Io ho, che cosa? Una piscina. Então, io ho una piscina. tradução, eu tenho uma piscina. Ah, Chiara, mas parece que é igual, porque tá escrito piscina e piscina, só que tive a sensação de escutar um X ali. Tem alguma coisa a ver? Então, esse SC juntos vai ter esse som como, quase como se fosse o nosso X mesmo, né? Então, piscina vai ser a pronúncia correta do S e do C. Então, eu vou só escrever aqui para você guardar na memória, que vai ser quase como o nosso X, tá bom? Então, olha só. Io ho una piscina. Então, eu tenho uma piscina. Então, aí eu chamo atenção a você para prestar atenção nesse una. Olha como é quase igual ao português, não é? Então, una quer dizer uma. Então, é esse numeral aí para dizer que você tem uma piscina. Não são duas, não são três. É uma piscina que você tem. Então, io ho una piscina. Eu tenho uma piscina, tudo bem? Se fosse a piscina, Chiara, como eu falaria? Então, olha só. Se fosse a piscina, seria um la, simplesmente. La piscina. Então, a piscina e uma piscina. Então, la piscina, una piscina. Então, por exemplo, você quer dar uma festa na piscina e você quer dizer para os seus amigos que você tem uma piscina à disposição. E aí você diz io ho una piscina. Ok? Então, vamos continuar. Próxima frase. Tu hai il passaporto italiano. Tu hai il passaporto italiano. Então, vou escrever aqui no quadro para você. Tu hai il passaporto italiano. Tradução: você tem o passaporte italiano. Olha só. Então, tu hai il passaporto italiano quer dizer que você tem o passaporte italiano. Então, por exemplo, teu amigo acabou de chegar da Itália porque ele fez a cidadania dele, tá super feliz, e ele te conta: ah, eu fiz a minha cidadania, finalmente consegui. E aí você fala pra ele: ah, então agora você tem o passaporte italiano. Então, tu hai il passaporto italiano, ok? Passaporte vermelho super bonito que muita gente deseja, né? Então, tu hai il passaporto italiano é justamente isso, você tem o passaporte italiano. Aqui eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Olha esse il passaporto. Ali, por dedução, a gente já pode imaginar que seria o quê? O nosso o, não é? Eu estou definindo qual passaporte que é. Não é qualquer passaporte, é o passaporte, não é? Então é o passaporte italiano. Então esse il quer dizer o, tá bom? Então o, a equivalência no italiano é il. Vão ter outras formas, mas isso também são cenas do próximo capítulo. Então não se preocupe por agora, tá? Já saiba que il, se você vê um il, vai ser equivalência de o, né? Do nosso o no português. Então, o passaporte italiano. E se fosse um passaporte qualquer, como você falaria? O contrário ali, como mais ou menos, né? Se fosse o contrário de il, seria un passaporto. Um passaporto, ok? Então, um passaporte. A gente não sabe qual seria. Mas nesse caso, nós definimos bem que é il passaporto. Tudo certo? Então, vamos para a próxima. Lui, lei, ha la casa al mare. Ha! Aqui tem a resposta do nosso desafio que eu lancei para você no início da aula. Então, falar que o seu amigo ou a sua amiga tem uma casa na praia. Então, olha só, eu vou escrever aqui do ladinho para você. Aqui em cima, na verdade, né? Lui. Lei ha la casa al mare. Então, lui ha la casa al mare. Ele tem a casa na praia. Lei ha la casa al mare. Então, ela é quem tem a casa na praia. Ou lei ha la casa al mare, que seria o senhor. A senhora tem a casa na praia. Tudo bem? Então, aqui no quadro, eu vou deixar só uma opção para não confundir você. Embora você tenha aqui do ladinho toda a opção, então eu vou deixar só lei alla casa al mare. Ela tem casa na praia, ok? Então, lei alla casa al mare, ela tem casa na praia. A Chiara, mas ali parece que tem um lá, né? Que a gente acabou de ver. E na tradução não tem. O que está acontecendo? Então, em italiano, a gente vai sempre usar o artigo. Muito difícil você não ver o artigo antes de algum nome, né? De algum objeto, de alguma coisa. Em português, não necessariamente. Por exemplo, ela tem casa na praia. A gente não fala ela tem a casa na praia, não é? Mas em italiano a gente vai falar exatamente como se fosse assim. Ela tem, ó, vou até escrever aqui. É como se a gente estivesse falando ela tem a casa na praia. mas não é o caso, né? A gente não fala assim. Então a gente traduz só como ela tem casa na praia. Só que em italiano precisamos colocar essa partículazinha ali para indicar que é feminino, né? La casa. Então olha só, chamo tua atenção para o la, não é? Que vai ser o equivalente ao nosso a. Então a casa. Lembre-se sempre, como eu acabei de falar, que às vezes a gente vai traduzir sem o um artigo no português, tá bom? Mas não se preocupe que com o tempo você se acostuma com isso, tá? Então, lei ha la casa al mare, ela tem casa na praia, ok? E aqui eu retomo e relembro você que o verbo avere vai somente e somente indicar posse, tá bom? Nada de confundir com o sentido de existência, como a gente fala no português, tá? Então sou eu que possuo, eu que tenho essa casa na praia, ou é ela que possui isso, tudo bem? Então não se esqueça disso. Anota aí também no seu caderninho. Então, lei ha la casa al mare, ela tem a casa na praia. E agora eu aproveito só para relembrar você de como é dizer que nós estamos na praia, né? Ou aqui nesse caso, vamos aproveitar que tem um lei ali e vamos dizer que ela que está na praia, né? Então, lei é al mare. Lembra da aula de gramática da unidade 1 que a gente falou noi siamo al mare? Então, era nós que estávamos na praia. Aqui, lei é al mare. Então, é ela que está na praia. Só para você relembrar, tudo bem? Mas vamos continuar. Muito bem. Aqui nós temos uma próxima frase que é noi abbiamo due valigie. Noi abbiamo due valigie. Noi abbiamo due valigie. Tradução: nós, opa. Nós temos duas malas, ok? Nós temos duas malas. Então imagina que você e seu namorado ou sua namorada vão viajar para Itália. E daí lá no aeroporto, depois que vocês já fizeram o check-in, vocês encontram um amigo em comum. E daí ele fala assim: "Nossa, eu tô com muitas malas. Meu Deus do céu, não sei como que eu vou fazer para despachar tudo isso." E aí ele pergunta para vocês: "E aí, quantas malas vocês têm?" E aí vocês respondem: "Ah, a gente tem duas malas." Então, noi abbiamo due valigie. Viu? Bem econômicos, né? Eu, quando vou viajar, levo um monte de coisa. Então, noi abbiamo due valigie, nós temos duas malas, ok? Então, aqui eu quero chamar a atenção para você um detalhezinho. Valide, ok? Valide. A Chiara tá terminando com E essa palavra. Qual a chance disso ser um plural feminino? Todas as chances possíveis, porque é realmente um plural feminino. Então, qual vai ser o singular de valide? A gente já viu algumas coisinhas, alguns detalhes na unidade 1. Se você puxar pela memória, talvez você consiga se lembrar. Que é vali já, porque tem que terminar com A, né? A grande maioria das palavras femininas terminam com A. Então, valigia é uma mala só, né? Um singular. E mais de uma mala, valige, ok? Então, una valigia. Ok? Uma mala. Due valigie. Ok? Então, esse due pode ser usado tanto para palavras femininas que vem depois ou palavras masculinas. Então, due valigie, ok? Pode ser muito bem, não tem problema nenhum. Ou eu posso também falar como a palavra, usar esse due como a palavra masculina que venha depois. Por exemplo, se eu quiser falar dois livros, o due não tem alteração. Então, vão ser due libri, então dois livros, ok? Então veja, due valigie, duas malas. Due libri, dois livros. Veja que em português a gente tem essa diferença, né? Em italiano não. Então, due valigie, due libri, ok? Dois livros. Beleza? Próxima frase é voi avete i biglietti. Então vou escrever: voi avete i bi, opa, biglietti. Voi avete i biglietti. Tradução: vocês têm os bilhetes, ok? Então, olha só, ali nós temos uma coisinha nova, né? Que acho que você deve estar se perguntando: Chiara, esse GL ali, o que que tá acontecendo? O que que ele tá fazendo ali? Então, esse GL vai acontecer bastante no italiano, tá? Que ele vai ter o nosso som do LH, tá bom? Então, sempre que você vê esse GL, você vai ler como se fosse um LH. Então, bilhete, ok? É o que acontece, por exemplo, com nomes de macarrão que a gente tem muito comum aqui no Brasil. Por exemplo, tagliatelle. Tagliatelle. A gente se escreve assim, não é? Deixa eu colocar uma barrinha para não confundir você. Tagliatelle. Então, eu tenho o GL ali. Não sei como é ligar, tudo bem? Então, tagliatelle e bilhete. E aqui eu quero chamar a tua atenção para um detalhezinho. A gente viu no exemplo anterior ali no tu hai il passaporto, por exemplo. Vou escrever aqui, il. Que eu falei? Que o il era traduzido como o, né? Tudo bem? Ok. Agora ali apareceu um i. Esse i, olhando ali para a palavra que vem depois, bilhete. Tá terminando com i. Qual a chance disso ser um plural masculino? Todas as chances, não é? Então já sabemos que o plural masculino é feito com i. Então, bilhete são os bilhetes. Então, provavelmente esse i vai ser o quê? Os. Se você respondeu os, muito bem, pontinho para você. Então, os bilhetes. Então, agora a gente já sabe que il é o e o plural desse il vai ser i, ok? Então, quando você usar il, se você quiser colocar isso para o plural, você coloca o i. Só o i sozinho. Então, i, bilhete. Os bilhetes. Tudo bem? Então, imagina a seguinte situação comigo. Você e os seus amigos combinam de ir para Firenze, Florença, de trem. E aí eles falam: não, pode deixar que a gente compra a passagem para você, não tem problema. Aí, quando você chega na estação, você vai perguntar para eles se eles têm os bilhetes, e eles acabam achando que é você que teria que ter tido comprado, né, esses bilhetes, essas passagens. E daí você fala: não, io non ho i biglietti, eu não tenho os bilhetes. Voi avete i biglietti, então vocês têm as passagens. Ah, Chiara, mas você está falando de passagem e ali está escrito bilhetes. Que acontece? Então, em italiano, bilhete normalmente vai se referir à passagem ou do ônibus ou do trem, tudo bem? Então, bilhetes pode ser traduzido, né, em italiano como bilhete, porque pode ser realmente um bilhete que você escreve, mas também pode ser, e a maioria dos casos vai ser realmente uma passagem de trem, uma passagem de ônibus ou uma passagem de algum meio de transporte, ok? Vamos para frente. Olha só, qual que é a próxima frase? Loro hanno tre bambini. Loro hanno tre bambini. Tre bambini. Tradução: eles têm três crianças. Fica estranho, né? Falar eles têm três crianças. Normalmente, quando a gente quer falar sobre isso, é porque a gente está entendendo que são três filhos, não é? Então, no lugar de crianças, tranquilamente a gente pode colocar ali um filhos, tá? Porque loro hanno tre bambini quer dizer que eles têm três filhos, né? Então, por exemplo, você está apresentando um casal de amigo teu para uma outra pessoa, e aí você está falando que eles têm três crianças, três filhos, né? E aí você fala que loro hanno tre bambini. Então, eles têm três filhos, né? Nesse caso. Porque quando a gente fala bambini, já se entende assim, tem uma sutileza por trás que a gente se refere a filho, né? Quando um casal tá falando, ou quando eu estou falando no plural nós, por exemplo, noi abbiamo tre bambini, por exemplo, as pessoas vão entender que eu tô falando dos meus filhos, né? Que eu tenho três filhos também, não é o caso. Então, loro hanno tre bambini, eles têm três filhos, ok? Então, olha ali de novo o i indicando o quê? Plural, plural feminino ou masculino? Masculino. Então, o izinho sempre indicando o plural masculino, ok? Isso a gente já sabe bem. Então, ali nessa frase, eu só quero chamar atenção para você nesse detalhezinho para fixar bem. Então, loro hanno tre bambini, então eles têm três filhos, tá bom? Ah, Chiara, mas e se fosse três filhas? Como ficaria? Ó, ficaria assim, ó. O que eu coloco ali? Um E. Porque é plural feminino. Então, tre bambini seriam três filhas, ok? Três crianças do sexo feminino. Então, tre bambini. Agora nós temos o nosso bloco de frases negativas, né? Então, ali do ladinho, você vai ver junto comigo que temos outros seis exemplos, não é? Então, o primeiro é: io non ho una camicia bianca. Io non ho una camicia bianca. Tradução: eu não tenho uma camisa branca. Então, eu não tenho uma camisa branca. Ok? Então, ali, relembrando a diferença do non versus o no, lembra que a gente comentou na unidade anterior? Non para frases maiores e no para respostas curtas e grossas, né? De sim ou não. Muito bem, só para relembrar aí na sua memória. Então, ali nós temos mais uma vez o una, fazendo o papel dele para indicar uma, ok? Então é uma camisa, eu não tenho uma camisa, eu não estou falando de uma camisa em específico. Estou falando que eu não tenho nenhuma, não tenho uma camisa branca, eu preciso comprar, né? Então ali nós temos um outro detalhe que eu quero te mostrar. Camicia. Camicia. Olha o C e o I juntos, lembra do amici que a gente viu? Então camicia, só um detalhezinho que o A é o mais forte. Lembra que eu comentei na palavra estranheiro? Na unidade passada, que o izinho era bem fraco. Então, aqui a mesma coisa. Então, não vai ser kami-ti-a, mas kami-cha. Só faz uma ligação, ok? Só para relembrar aí na tua memória. Agora, vamos imaginar a seguinte situação: um amigo seu te convida para participar da Notte Bianca. Notte Bianca. E aí, você não tem uma roupa branca para participar dessa serata de festa, que é essa noite de festa. E aí você fala: "Eu não tenho uma camicia bianca. Vou precisar comprar uma camisa branca para mim, porque eu não tenho." Ah, Chiara, mas que é esse notte bianca aí que você tá falando? Nunca ouvi falar. Então, na Itália, agora é uma dosezinha cultural para você. Na Itália acontece em muitas cidades essa chamada notte bianca, que é uma noite de festa, é só um motivo para festar. E aí todo mundo vai de branco para as ruas. Então as lojas, os restaurantes, toda a cidade fica ligada, fica acesa, digamos assim, por madrugada fora. Então é uma noite especial para todo mundo fazer festa e todo mundo sai de branco. Então sempre vai ter alguma coisa para fazer e na cidade assim vão ter eventos simultâneos acontecendo ao mesmo tempo. Isso vai madrugada fora, entendeu? Então notte bianca tem esse sentido, além de também querer dizer insônia, né? Quando você não consegue dormir, você passou a noite em claro, porque a ideia dessa festa é justamente essa, você esquecer da vida e ficar festando lá até de madrugada. Por isso que é notte bianca, tanto para os seus vestimentos, né, que serão brancos, quanto também para esse sentido de você ficar acordado, né, ligadaço, ligadaça, né, curtindo a noite na Itália. Tudo bem? Então, notte bianca, você precisa, pelo menos, ter alguma coisa branca no corpo. Então aí você fala: "Eu não na camicia bianca, preciso comprar uma para mim, porque senão não vai ser legal, né? Eu sair na notte bianca sem ter alguma coisa branca." Tudo bem? Então essa foi a nossa dica cultural aí para contextualizar a nossa frase: "Eu não na camicia bianca." Vamos para frente. Próximo exemplo é: "Tu non hai la febbre." Tu non hai la febbre. Você não tem febre. Tu non hai la febbre. Você não tem febre. Sabe quando a gente quer dar o migué lá na mãe que a gente tá com vontade de ficar em casa e falar: "Ah, eu tô tão doente, não quero ir pra escola hoje, tô com febre." E daí a mãe da gente vem lá medir a gente, se tá com febre mesmo. Ela fala: "Ah, mas você não tá com febre. Tu não nai la febre. Então você precisa ir pra escola. Tu não nai la febre." Ok? Então ali, mais uma vez, o lá. Lembra que eu comentei anteriormente nos outros exemplos? Então, o lá faz o papel dele de a, né? O nosso a que define alguma coisa. Então, você não tem a febre, né? Você não tem febre. Lembra também que eu comentei que o italiano vai usar o artigo ali, o lá, e quando a gente for traduzir, muitas vezes esse artigo aí desaparece? Então, é o que está acontecendo mais uma vez. Então, tu non hai la febbre, você não tem febre. Não é que foi o exemplo ali, lei ha la casa al mare. E a tradução era: ela tem casa na praia, não é a casa na praia. E aqui está acontecendo o mesmo fenômeno. Então, tu non hai la febbre, você não tem febre, não é? Não tem a febre, tudo bem? Então, lá vai ser traduzido sempre como a. Em alguns casos, na tradução, ele some, não precisa dele, mas em italiano vai precisar. Tudo bem? Então, tu non hai la febbre, você não tem febre, ok? Lui, lei, non ha una macchina fotografica. Então, vou escrever aqui para você. Vou colocar só lui, tá? Lui non ha una macchina fotografica. Tradução: ele não tem uma máquina fotográfica. Então, ele não tem uma máquina fotográfica. Ok? Ele não tem uma máquina fotográfica. Então, aqui nessa frase, o que que a gente pode esmiuçar, entender de detalhezinhos? Então, mais uma vez ali retomando o non, né? Só para relembrar a diferença do non com o no. Beleza? Isso a gente já conversou sobre. Então, ali nós temos mais uma vez o una, ok? Que está indefinindo. É uma máquina fotográfica. Eu não estou necessariamente falando de uma específica. Eu não tenho uma máquina fotográfica, né? Então, uma. Una, uma. Máquina fotográfica. Então, veja que tenho ali um CH, IKEA. Esse CH não pode ser lido como máquina ou machina? Então, não pode. Aqui eu te dou uma dica que você vai precisar lembrar, quem sabe, da sua professora aqui de italiano. Porque como é meu nome é Chiara, não é? É Chiara com CH. Então, eu falo Chiara, não falo Chiara. Então, porque o meu nome é italiano, então CH vai ter esse som de Q, ou de K, né, do português. Então, Chiara. Por isso que não é machina, mas é máquina, ok? Máquina fotográfica. Beleza? Então, já sabemos que esse CH vai ter esse som de Q ou de K. Máquina fotográfica. Esse máquina, só a palavra sozinha, pode significar também carro. Sabia disso? Máquina, carro. Então, por exemplo, io ho la macchina, é eu tenho carro. Então, ó, io ho la macchina, eu tenho carro. Tudo bem? Então, io ho la macchina, eu tenho carro. Mas aí, se eu coloco máquina fotográfica, não tem nada mais a ver com carro, né? Aí vira máquina fotográfica. Beleza? Então, vamos continuar. Próxima frase é: noi non abbiamo la bicicletta. Noi non abbiamo. Opa! Noi non abbiamo la bicicletta. Noi non abbiamo la bicicletta. Tradução: nós não temos bicicleta. Aí, mais uma vez, o la sendo usado no italiano para dizer a bicicleta, mas ali a tradução a gente não fala, nós não temos a bicicleta. Nós não temos bicicleta somente, não é? Mas em italiano precisa colocar ali esse la na frente, né? Que o la vai ser usado somente para palavras femininas. Então, la quer dizer a e vai ser sempre usado com palavras femininas. Tudo bem? Então, sempre palavras femininas. La bicicleta, la casa al mare, por exemplo, como a gente viu anteriormente. Então, la sempre feminino, ok? Então, la bicicleta, a bicicleta, mas nós não usamos o a em português. Ok? Muito bem. Então, imagina comigo. Você e o seu amigo foram passar uma temporada em Brescia, na casa de um amigo seu que mora lá. Brescia é uma cidade do norte da Itália, muito bonita, onde eu morei, e é muito legal lá. Então, aí esse seu amigo fala: nossa, aqui todo mundo usa bicicleta. E é verdade, muita gente usa bicicleta. E aí vocês falam: ah, mas a gente não tem bicicleta. Noi non abbiamo la bicicletta. E aí ele sugere para vocês: ah, então vocês podem usar o serviço Bitmia. Bitmia, que é um serviço de bikes elétricas, que você faz um cartãozinho mensal, você paga um valor não muito alto, eu não lembro quanto agora, mas é um valor bem baixo, e você tem acesso às bicicletas que vão estar espalhadas por toda a cidade, quantas vezes você quiser, por quanto tempo você quiser, você só passa o cartãozinho, pega a bicicleta e depois devolve de novo ela em qualquer outro ponto. Então, aí, seu amigo pode sugerir para vocês serviço da Bitmia, visto que vocês não têm a bicicleta. Tudo bem? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Voi non avete il libro. Voi non avete il libro. Ok? Tradução: vocês não têm o livro. Opa! O livro. Então, vocês não têm o livro. Olha ali de novo o il aparecendo, não é? O que que era o il mesmo que eu comentei anteriormente? É o. Então, vai ser esse o singular. Tá? Aqui era, mas se fosse os livros, como seria? Agora acho que você já tem algumas informações e consegue dar essa resposta. I libri seria. I libri. Então, os livros, ok? Ali temos o i, que seria o plural de il, como a gente viu anteriormente. E libri, ali o izinho no final, indicando plural, né? Masculino dos livros. Nós temos na frase libro, não é? Que é o singular. E agora, i libri, os livros, ok? Então, por exemplo, você vai lá numa excursão para Roma e aí, sabe aqueles livros que tem o guia da cidade, que eles são dessa grossura, assim, com todas as atrações? E daí você sai com esse grupo aí numa excursão para Roma e daí eles não têm esse livro e você tem. E daí você fala: ah, voi non avete il libro, ma io sì. Então, vocês não têm o livro, mas eu tenho. Então, olha aqui, daí você consegue guiar esse grupo de amigos aí para descobrir Roma. Por exemplo, né? Então, olha só. Agora, a nossa próxima frase é: loro non hanno i costumi da bagno. Loro non hanno i costumi da bagno. Tradução: eles não têm roupa de banho. Roupa de banho. Ok? Então, loro non hanno i costumi da bagno, eles não têm roupa de banho. Repare que ali a tradução está no feminino, roupa de banho. Mas em italiano está masculino. Tá vendo ali o i que indica os? Então ali a gente tem a prova que é uma palavra masculina, não é? I costumi da bagno. Mas ali a tradução está como roupa de banho. E esse roupa de banho pode ser entendido também como biquíni, maiô. Roupa de banho em geral, tudo bem? Então, ali no italiano a gente não vai falar biquíni especificamente ou maiô especificamente. É costume da banho, ok? Então, repare que às vezes em italiano a gente vai ter uma palavra masculina e no português vai ser feminino e vice-versa. Então, com o tempo a gente se acostuma com isso. Fica tranquilo, tranquila que a gente vai pegar o jeito disso, tá? Olha só, ali nós temos costume, não é? Que é a palavra no plural, né? No plural masculino. A palavra costume no singular, ela fica desse jeito, ó. Costume. Aqui, mas você falou que as palavras no singular terminavam com o. Então, eu falei que a maioria delas terminava com o. Algumas também vão terminar com e. É o caso de costume. Costume, costume. Mas esse é sempre singular. Se eu quisesse dizer no singular isso, colocando definitivamente ali uma coisa específica. E costume, então. Il costume, que é o artigo ali definido, né? Estou definindo qual é a roupa de banho que eu quero. Então, il costume, ok? A palavra costume sozinha, ela também quer dizer fantasia, tá? Então, costume, só a palavra costume você vai entender como fantasia. Aí, se você coloca costume da banho, é quase como se fosse uma fantasia para tomar banho de mar, para ir tomar banho de piscina. Então, mais ou menos esse é o raciocínio do italiano, tá? Nessa palavra. Então, costume, fantasia, costume dar banho, roupa de tomar banho, ok? E aí você se pergunta, Chiara, banho, banho. Tem alguma coisa a ver com tomar banho? Porque a pronúncia é a mesma. Então, olha só, tomar banho em italiano não vai ter nada a ver com essa palavra ali, o banho, mas vai ter a ver com fare la doccia. Então é realmente fazer a ducha, tomar um duche, né? Então fare la doccia é tomar banho, tá? E só a palavra banho sozinha quer dizer banheiro. Então, se você quiser perguntar onde é o banheiro, você fala dove il bagno? Dove il bagno? Então onde é o banheiro? Tudo bem? Então, costume da banho vai ser essa fantasia, né? Fantasia de tomar banho de mar, banho de piscina. Então, loro non hanno i costumi da banho. Então, eles não possuem, não têm roupa de banho. Tudo bem? Pode ser biquíni, maiô e etc. Ok? Bom, e essa foi a nossa última frase. Agora chegou o momento do nosso grande salto. Vamos reler as frases juntos, juntas, para fixar melhor tudo isso que a gente viu agora. Então, olha só, vamos lá. Io ho una piscina, eu tenho uma piscina. Tu hai il passaporto italiano, então você tem o passaporte italiano. Lui ha la casa al mare, então ele tem uma casa na praia. Noi abbiamo due valigie, então nós temos duas malas. Voi avete i biglietti, então vocês têm as passagens ou os bilhetes. Loro hanno tre bambini, então eles têm três crianças, três filhos, como a gente falou. Io non ho una camicia bianca, eu não tenho uma camisa branca. Tu non hai la febbre, você não tem febre. Lui non ha una macchina fotografica, então ele não tem uma macchina fotografica. Noi non abbiamo la bicicletta, nós não temos uma bicicleta. Voi non avete il libro, então vocês não têm o livro. Loro non hanno i costumi da bagno, então eles não têm roupas de banho. Ok? Muito bem, siamo arrivati alla fine della nostra lezione di oggi. E muito bem, chegamos ao nosso final da aula de hoje. E eu quero te deixar um recado, que aposto que você já deve imaginar qual é, que é fazer la tua pratica nel Memorization Hack, que é onde a mágica acontece. Então não se esqueça, por favor, de fazer a sua prática lá no Memorization Hack, tudo bem? Então um bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao! Então um beijão, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!